Começa agora, o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar, com Dora Bumilca.
E o Conversa Franca de hoje traz um tema especial, a tripla jornada de trabalho da mulher. E a entrevistada, minha grande amiga Isabelle Ludovico, ela que é economista, escritora e psicóloga clínica. Eu queria que a Isabelle desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse quem ela é.
Olá, um prazer estar com você, Dora. Então, eu sou francesa de nascimento e brasileira de coração, porque eu morei 40 anos no Brasil e sou apaixonada pelo Brasil e pelos brasileiros. O bom humor, a afetividade, a resiliência, a afetividade muito grande, né? A capacidade de transformar a dificuldade da vida em festa. Então, isso eu admiro muito. E eu morei em vários lugares, no Rio, em Curitiba, em João Pessoa, em Salvador, São Paulo. Então, eu conheço bem o Brasil e sinto muita saudade desse país lindo. Mas agora estou em Portugal há 3 anos. Continuo com o meu trabalho de terapeuta e também com o Ministério com Mulheres, com casais, revisão de vida, encontros. Agora só tudo online, né? Tudo pelo Zoom, tudo de longe, por enquanto, esperando que melhore.
E o nosso tema hoje, a tripla jornada de trabalho da mulher. Compartilhe o link do nosso site ou aplicativo. E a minha pergunta para você, ouvinte, onde você encontra força para mudar o que não está bom? Você pode participar do nosso programa através do 0 operadora 11 97418 1456. Repetindo, 0 operadora 11 97418 1456. E eu gostaria de destacar as participações do programa da semana passada sobre higiene do sono com Marisa Morim. Quero mandar um grande abraço para o Isaac, ele que diz que o cérebro funciona a noite toda e que ele não dorme, para a Anitta Santiago, para a Adriana Lopes do Pará, que não dorme tranquilamente, para o Valmir da Paraíba, para a Rosilene, que só dorme 4 horas por noite, para a Dora, minha xará, que quando ouve um barulho não consegue dormir mais, para o Eduardo, que diz que no dia de fechamento de folha complica tudo e ele não consegue dormir, para o Ricardo, de Vitória da Conquista, que diz que tem pesadelo e fica totalmente paralisado, para o Bruno, que dorme só 3 horas da manhã e que acredita que é ansiedade. Você pode sim continuar a mandar as suas sugestões e a sua participação durante o programa. E todos vocês que enviaram as suas participações, eu vou dar uma dica. A Marisa Morim, ela que é fisioterapeuta e fala sobre higiene do sono, siga nas redes sociais e quem sabe a insônia nunca mais.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
E o Conversa Franca de hoje especial traz o tema a tripla jornada de trabalho da mulher. E a nossa entrevistada, Isabelle Ludovico, ela que é economista, escritora e psicóloga clínica. Isabelle, nos conte um pouco sobre você. Como funciona o seu ministério com casais e mulheres?
Então, como eu estava dizendo, hoje em dia é só online. Mas eu gosto muito de trabalhar com grupos, porque as mulheres no grupo vão percebendo quanto tem de coisas em comum e quanto pode ajudar umas às outras através das dicas que cada uma encontrou na sua experiência de vida. Então, eu acho que o grupo é muito rico por isso.
Nesta pandemia, muitas mulheres se depararam com uma nova realidade, cheia de novas tarefas e competências. Entre elas, o home office, aula virtual das crianças, rotina da casa. Isabelle, tem como tudo isso funcionar?
Não tem, porque é demais para uma pessoa só. Por isso é importante ela buscar ajuda do marido, né? E também delegar com outras pessoas que podem ajudar. Às vezes tem uma avó, tem alguém que pode ajudar. Essa tripla jornada, que é o trabalho, família e casa, já era difícil. Com a pandemia ficou muito pior. Então, de fato, é importante redistribuir as responsabilidades. Eu estava vendo uma pesquisa que no Brasil a mulher assume 5 vezes mais que o homem as tarefas de casa e a responsabilidade com as crianças. Em Portugal, tem uma pesquisa recente que diz que as mulheres assumem 3 vezes mais que os homens. Então, já é um pouco melhor, mas de qualquer forma, ainda falta muito para ter igualdade. Então, acho que isso é uma coisa importante de repensar, né? Porque, de fato, hoje as mulheres estão compartilhando a responsabilidade com o sustento da casa. As mulheres estão se desenvolvendo profissionalmente, algumas também têm que estudar para melhorar, né, sua carreira, e com isso, muitas vezes, a casa, as crianças deixam, né, não tem como ela dar conta de tudo. Então, é importante a participação dos homens, e eu acho que os homens têm tudo a ganhar em participar, porque eles são tão importantes quanto as mães da criação dos filhos, e também eu estou descobrindo muitos homens tendo prazer de participar. Meu marido cozinha, por exemplo, e gosta de cozinhar, e ele fica muito feliz que eu assuma a louça e que ele cozinhe. E acho que essa distribuição, ela precisa ser feita em função dos talentos, das aptidões de cada um. Antigamente era muito estereotipado, né? Finanças é com homem, carro é com homem, casa, a organização da casa é com a mulher. Mas não, pode ser que o homem seja mais organizado que a mulher e pode ser que a mulher seja melhor para administrar as finanças que o homem. Então, as distribuições não pode ser pelo sexo, pelo gênero, né? Mas tem que ser pelas aptidões de cada um. E aí cada casal vai poder encontrar o seu próprio equilíbrio. Então, é muito bom, muito importante esse diálogo, né, entre o homem e a mulher, rever os modelos que foram recebidos da infância, porque o modelo do homem, que o homem não fazia nada em casa. Então, esse é o modelo que ele aprendeu com o pai, mas esse modelo, graças a Deus, nas novas gerações está mudando. Eu estou vendo meus filhos, têm um casamento onde eles partilham todas as responsabilidades e podem substituir um ao outro muito facilmente. Inclusive, nessa pesquisa que foi feita em Portugal, as mulheres reconhecem que os homens são tão bons quanto elas para cuidar dos filhos e reconhecem também que eles sabem fazer muita coisa, inclusive cozinhar muito bem, né? Tem muitas coisas que ele sabe fazer tão bem quanto a mulher. Agora, a mulher também precisa abrir mão do controle, precisa abrir mão de querer que as coisas sejam do jeito dela, porque eles vão fazer do jeito deles, não do jeito delas, né? Então, nesse sentido, é preciso também diminuir o grau de exigência, né? Os critérios, porque cada um vai fazer à sua maneira.
Isabelle, há cobranças familiares? Existe um sentimento de culpa das mulheres por estar indo para uma jornada de trabalho fora de casa?
Então, realmente, o modelo tradicional era da mulher ficar em casa cuidando dos filhos, né? Hoje em dia, que bom que a mulher tem essa opção de escolher e que bom que ela tem a oportunidade e acesso a todos os espaços públicos e que ela tem mostrado a sua competência. Mas muitas vezes existe um conflito com os modelos tradicionais que foram recebidos, né? E também essa questão de não poder dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, eu creio que cada etapa do ciclo vital tem prioridades diferentes. É claro que quando os filhos são pequenos, eles precisam muito mais da presença da mãe. Nos 6 primeiros meses, por exemplo, se ela amamenta, é fundamental. Mas à medida que eles vão crescendo, eles vão tendo mais autonomia, ela pode delegar essas responsabilidades, ou o homem assume. E aí, então, a cada etapa do ciclo vital, as prioridades precisam ser repensadas, porque hoje em dia as mulheres vivem mais, então elas podem se dedicar um tempo para os filhos, depois retomar sua carreira, investir novamente na sua profissão. E também eu tenho visto cada vez mais mulheres escolhendo ficar em casa, e isso é muito bom, porque é uma escolha. Porque se antigamente a mulher era obrigada a ficar em casa, hoje, muitas vezes, a sociedade a empurra para o mercado de trabalho e ela não tem essa escolha, ela se sente na obrigação de trabalhar, mas na realidade é muito bom quando é uma escolha. Então, tem mulheres que estão optando e desfrutando desse tempo em casa, que não é definitivo, depois retoma alguma atividade, começa a empreender, desenvolve algum projeto seu. E tem muitas possibilidades. O que não dá é fazer tudo ao mesmo tempo, porque
É
isso gera
verdade.
estresse, burnout, e essa mulher muito perfeccionista, que quer fazer tudo perfeito para mostrar que é capaz, ela acaba se estourando. Então, eu queria, assim, as mulheres têm que ser mais pacientes, mais flexíveis, mais tolerantes, reconhecer os seus limites, reconhecer sua vulnerabilidade, aprender a pedir ajuda, aprender a delegar a responsabilidade, repartir e aprender a reconhecer que existe preferências para cada momento da vida.
Mulheres mais pacientes, tolerantes, aprendendo a delegar e reconhecer as suas fragilidades. É isto?
Isso. E as prioridades do momento.
Na pandemia, muitas mulheres se sentem desanimadas diante da tripla jornada de trabalho. O que deve ser feito?
Então, a mulher tende, quando está desanimada, ela começa a cobrar, ela começa a exigir, ela fica nervosa, ela se estressa, ela critica, mas é hora de parar. É hora de refletir, é hora de olhar para dentro do seu coração, acolher essas emoções, digeri-las, buscar em Deus esse acolhimento, esse aconchego, essa força. É quando sou fraca que encontro a verdadeira força em Deus. Então, esse tempo de quietude, de solitude, de reflexão, né, de meditação, é fundamental para ela não perder o foco e ela perceber aquilo que precisa mudar. Porque muitas vezes ela entra num estilo de vida que é insustentável por tantas responsabilidades que ela assumiu. Então, ela vai ter que selecionar, dizer não a algumas coisas para dizer sim a uma qualidade de vida melhor. Buscar essa qualidade de relacionamento. É interessante que tem uma pesquisa que foi feita ao longo de 75 anos. Tem até um TED do psiquiatra Roberto Waldinger sobre isso, pesquisando o que é que dá felicidade, de onde vem a felicidade. E ele percebeu, seguindo pessoas durante 75 anos, que as pessoas mais felizes, as pessoas que viveram mais e melhor, são pessoas que tinham relacionamentos, vínculos afetivos saudáveis. Então, o mais importante para a felicidade são os vínculos afetivos. Interessante que nessa pesquisa que foi feita em Portugal, as mulheres reconhecem isso, que o parceiro é que mais contribui para a sua felicidade. E as características mais importantes, conforme essa pesquisa, é que ele participe das tarefas domésticas, que ele as ouça, que dedique o máximo de tempo possível para elas e que seja carinhoso e atencioso. Então, isso são linguagens do amor, né? Esse tempo, essa qualidade de tempo, essa presença, esse companheirismo que faz com que a gente constrói uma família feliz e isso reflete nos filhos.
Olha, eu tenho uma estatística aqui também que nesse tempo de pandemia muitos divórcios aconteceram. Então, eu gostaria que você lesse novamente essa pesquisa feita em Portugal sobre aquilo
Sei.
que a mulher deseja dentro de casa, do esposo.
Então, interessante que essa pesquisa começa dizendo que a maioria das mulheres se sentem cansadas e que elas se reconhecem críticas e exigentes com elas mesmas. Então, como a gente vê, né, essa cobrança, essa autocobrança que gera esse estresse, esse desgaste muito grande. Mas elas dizem mesmo que o parceiro é a faceta que contribui mais para a felicidade delas. E que os quatro aspectos mais importantes são que participe nas tarefas domésticas, que as ouça, que lhe dedique o máximo de tempo possível e que seja carinhoso e atencioso.
Muito
Então.
bem, vamos ficar com essas dicas. O tema de hoje, a tripla jornada de trabalho da mulher. E a nossa entrevistada, Isabelle Ludovico, ela que é economista, escritora e psicóloga clínica.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E nessa semana comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E o tema do Conversa Franca, a tripla jornada de trabalho da mulher. E a nossa entrevistada é uma grande amiga, Isabelle Ludovico. Ela que é economista, escritora e psicóloga clínica. Isabelle, eu sei que você escreveu um livro. Conte sobre ele.
Então, chama O Resgate do Feminino. É o resgate do princípio feminino para homens e mulheres. O princípio feminino é o princípio da afetividade, dos relacionamentos, da intuição, da sensibilidade, da compaixão, que foi proibido aos homens numa cultura machista, homem não chora, homem não pode se mostrar vulnerável, sensível, e que foi negligenciado pelas mulheres nessa busca de ser valorizado no mundo dos homens, né? Principalmente agora no mercado de trabalho, para poder competir com os homens, as mulheres tenderam a se tornar caricaturas de homens, né? Mulheres muito mais competitivas, exigentes, controladoras, e deixaram de lado esse outro lado feminino, que é a sensibilidade, que é a compaixão, que é a ternura, que é o cuidado, que é a empatia, a intuição. Então, elas precisam resgatar esse lado para ficar inteiras, para poder reconhecer que ninguém é forte o tempo todo e ninguém é fraco o tempo todo. Nós temos esses dois lados e é importante reconciliar esses dois lados, acolher esses dois lados.
Então, não existe uma super mulher.
Não, essa super mulher é uma armadilha. Da mesma forma que para o homem, numa cultura machista, ser um super homem era muito pesado, né? Porque ele tinha que amputar o aspecto afetivo, para a mulher, essa super mulher também é uma coisa que amputa da sua parte mais afetiva também. Então, essa super mulher, ela é perfeccionista, ela é exigente, ela é voraz, né? Tem o famoso FOMO, que é Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa. Ela quer tudo ao mesmo tempo, ela quer dar conta de tudo, ela quer provar que ela é capaz de tudo, só que isso é impossível de sustentar. E acaba que a relação com o marido sofre, a relação com os filhos sofre, e ela acaba sozinha, muitas vezes, por conta disso, né? Porque ficou a mercê desse papel de supermulher. Então é bom se livrar disso. É bom lembrar que a nossa identidade não depende do nosso desempenho, não depende daquilo que a gente faz, mas daquilo que a gente é. Isso é muito importante, principalmente para quem tem um vínculo com Deus, de reconhecer que a minha identidade principal é de ser filha amada de Deus. Então, não é o que eu faço, não é o que eu tenho que conta. O que conta é de ser filha amada, é de ser amada. E aí eu posso me libertar dessa identidade social fundamentada nos papéis, na aparência, no dinheiro, e perceber que o meu valor foi garantido por Cristo que morreu por mim, né? E eu sou capacitada pelo Espírito Santo para viver com alegria, paz, serenidade, em paz comigo mesma e com os outros.
Como é ser mulher, então, no século XXI?
Então, justamente, poder se livrar, ela não é mais Amélia, como ela foi durante muitos séculos. Não é mais, não precisa mais ser a supermulher que ela tentou ser no final do século XX, para ser ela mesma, reconciliando razão e emoção, que é a inteligência emocional, reconciliando vida interior e engajamento social, reconciliando o espaço para ela, para cuidar dela, e um espaço para estar com o outro. Então, é um momento para equilibrar todos esses aspectos, né, da sua personalidade, perceber aqueles que estão mais falhos, mais limitados, poder desenvolver, cuidar dela, porque ela precisa cuidar dela para poder cuidar dos outros. Eu gosto dessa imagem no avião, né, quando fala assim, se cair a pressão, põe a máscara primeiro em você e depois na sua criança. Primeiro, precisa primeiro cuidar dela para daí ser capaz de cuidar do outro, estar disponível para cuidar do outro. E encontrar o seu equilíbrio a partir dos recursos que ela tem dentro dela na relação com Deus. Isso a liberta dessa busca de aprovação dos outros, né? Dessa dependência da aprovação dos outros.
Isabelle, onde acontece com mais frequência a tripla jornada? Nas camadas mais populares ou em outras da nossa sociedade?
Então, eu creio que nas camadas mais populares, as pessoas trabalham mais porque não podem delegar, não têm dinheiro para delegar as funções para outras pessoas, né? E também porque muitas vezes são famílias esfaceladas, né? Muitas vezes o pai está ausente, então a mulher tem que assumir o papel de pai e mãe. Mas eu creio que existe também uma maior solidariedade nas camadas mais populares, né? E existe uma rede de suporte das famílias e da comunidade maior. Eu creio que onde as mulheres sofrem mais é nas culturas onde o machismo é mais forte, porque a cultura é machista e são as próprias mulheres, às vezes, que educam os filhos dessa forma. O homem vê a casa como um espaço de lazer, ele chega em casa e põe o chinelo e não quer fazer mais nada. Mas essa nova família, então, esses novos modelos, onde a gente constrói uma relação equilibrada, de respeito mútuo, né, de parceria, aí sim vai ter uma divisão de papéis, uma repartição dessas responsabilidades. Então, eu creio que é muito uma questão machista, e não tanto a questão social, né, que influi, não tanto a questão do dinheiro, mas muito a questão da cultura.
Como homens e mulheres podem ser parceiros em tempos tão difíceis?
Pois é, acho que mais ainda eles precisam. Você estava falando dos divórcios. Infelizmente, tem havido muito divórcio agora, porque os problemas que não tinham sido tratados vieram à tona, com a pressão, com o estresse, com a tensão, esses problemas ficaram piores, né? Então, aquilo que estava debaixo do tapete teve que ser tratado. E eu acho que a oportunidade, a crise é saudável, é uma oportunidade de expressar aquilo que não está bom, de desenvolver um diálogo, de tentar se colocar no lugar um do outro, tentar perceber a perspectiva do outro, para poder chegar numa relação mais equilibrada, mais justa, onde cada um contribui com os seus talentos, onde a gente aprende a dar e receber de forma equilibrada, onde a gente cresce, existe espaço para os dois crescerem.
Você orienta as pessoas com quem conversa sobre cuidar do coração. O que significa isso? Principalmente durante a pandemia e o isolamento social.
Pois é, momento onde nós precisamos mesmo, né, de acolher essas emoções que estão no nosso coração. A palavra diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração significa olhar para esse coração, né? Perceber o que está acontecendo comigo, que emoção é essa que eu estou sentindo, é raiva, é tristeza, é frustração, é medo. Que medo é esse? Medo de quê? E aí perceber se essa emoção é desproporcional à situação é porque teve um gatilho que repercutiu em outras emoções que não foram tratadas da minha história. Então é a oportunidade de curar essas feridas, muitas vezes que são desde a infância, momentos em que eu me senti rejeitada, não compreendido, abandonado. E então a situação do presente me remete a essa situação do passado para que eu possa acolher essa criança dentro de mim, essa criança que precisa ser consolada, que precisa ser reconhecida, que precisa ser afirmada e poder escolher, então, outros caminhos para expressar as minhas necessidades. Eu creio que uma coisa importante é a mulher aprender a pedir em vez de cobrar, em vez de murmurar, em vez de reclamar, aprender a ser mais assertiva naquilo que ela precisa. E aí pedir não é só pedir ajuda, porque o homem não está aí para ajudar, ele está aí para repartir de forma justa essas responsabilidades. Não é uma ajuda que ele está dando para a mulher, é uma responsabilidade dele também, a casa e os filhos, né? Então, vamos conversar para ver o que cada um pode assumir, como a gente pode aliviar o nosso fardo, como a gente pode viver de uma forma mais plena e mais feliz, mais solidária.
Isabelle, muito obrigada pela participação e uma conversa franca sobre o tema. Depois de conversarmos sobre tudo isso, que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes?
Então, essa mensagem, assim, é, se você está frustrado, se você está insatisfeito, se você está sentindo que não está dando conta, é hora de parar, é hora de repensar, é hora de fazer escolhas, aprender a dizer não, para poder dizer sim para você, para poder dizer sim para uma relação importante para você, aprender a rever as nossas escolhas. Eu acho que a vida é uma aprendizagem permanente. A gente está aprendendo a viver, aprendendo a amar, aprendendo a se relacionar. Importante é reconhecer quando a gente errou, quando a gente falhou, quando a gente fez escolhas erradas e poder mudar, porque esse é o nosso a grande possibilidade de mudança, né? De aprender com as dificuldades. Então, a responsabilidade de ser feliz é de cada um. Não posso delegar essa responsabilidade para o outro e a relação é o que a gente faz dela. Então, acho que o importante é sair do papel de vítima e assumir realmente as rédeas da minha vida, o protagonismo da minha vida e fazer escolhas que sejam mais coerentes com os meus anseios, com o meu desejo.
Eu gostaria que você falasse novamente o nome do seu livro, a editora e como os nossos ouvintes podem encontrá-la.
Então, é o Resgate do Feminino, o subtítulo é A Força da Sensibilidade e Ternura em Homens e Mulheres, é da editora Reflexão, e você pode encontrar na internet, Isabelle Ludovico. E para entrar em contato comigo, acho que o melhor é Facebook mesmo. Inclusive os cursos que eu dou estão no Facebook.
Muito bem, então, se você quiser encontrar a Isabelle, saber dos cursos que ela ministra, procure Isabelle com dois L's Ludovico. E o tema de hoje foi a tripla jornada de trabalho da mulher. E a conversa franca foi com Isabelle Ludovico, ela que é economista, escritora e psicóloga clínica. Sugestão de temas? Você pode dar através do 0 operadora 11 974181456. Nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos de Luiz Felipe e produção de Gabriela Gouveia. Abraços virtuais e até a semana que vem.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Poliana Andrade. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.